Agora 9 horas 35 minutos e o nosso assunto é a busca pela felicidade e também a capacidade de se reinventar. Tá na sua listinha aí de resoluções para 2025 fazer alguma coisa diferente? De repente você já tá ensaiando ou mudar de carreira ou testar alguma coisa nova e tá com medo. Ai, será que ainda dá tempo de eu fazer essa mudança na minha vida, né? Será que eu já não perdi o timing? Será que realmente vale a pena, né? O que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder? Para te incentivar nessa possível mudança de rumo e nessa busca mesmo por se tornar alguém mais feliz, mais realizado, a gente conversa agora ao vivo com o Fernando Machado, que é autor, é escritor, mas ele só se tornou escritor depois dos 75 anos de idade. Bom dia, Fernando.
Tudo bem, Blanda? Prazer em falar com você.
Igualmente. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre essa sua guinada, né? O que te levou para o mundo da escrita, para o mundo das palavras aí, dos livros, após essa idade? Como é que foi o seu percurso até aí e por que você decidiu investir nessa carreira de escritor?
Bem, eu não decidi nada. Decidiram por mim. Eu simplesmente cheguei nos meus 75 anos, recém-engenheiro, né, sanitarista, nunca pensei em escrever nada. Mas eu sempre fui acompanhado de terapia, porque eu achei que sempre, desde que sou adulto, jovem, né, eu sempre tive um análise de terapia acompanhando a minha vida, certo? E nessa última, já estava aqui em Florianópolis, eu fiz uma terapia, uma sessão de terapias, e essa terapia demorou muito tempo, demorou 18 meses, certo? Foi muito boa. E nós fizemos uma recordação muito grande da minha vida, desde que eu tinha 5 anos de idade, fomos procurando isso aí. Tudo bem, até aí não tem nada, mas a terapeuta, numa certa ocasião, ela falou: Fernando, tem muita coisa interessante você falando aí. Por que você não faz um resuminho de cada sessão terapêutica, certo? Então, cada terapia, eu chegava em casa e pegava um papel lá e fazia um resuminho daquela terapia, certo? E colocava numa gaveta. Só que o acidente de percurso foi que demorou muito essa terapia, né? 18 meses. Então, você imagina o volume de papeizinhos que estavam guardados lá, né? E essa mesma terapeuta falou: faz um resumo disso aí tudo, faz um apanhado geral para ficar, né, coloca em ordem isso aí. Eu coloquei, né, e deu um inventário grande, certo? E desse inventário grande surgiu a ideia de fazer a produção, para fazer um livro, né? Então eu não planejei nada, mas quando eu resolvi publicar o livro já estava praticamente pronto, certo? Eu já tinha feito esse relatório, gostei de fazer esse relatório, achei bacana a manipulação dos fatos, colocar em ordem e tal, e me entusiasmei. E acabei escrevendo o primeiro livro, que é e peguei essa minha biografia, autobiografia, eu coloquei como uma linha de tempo, né? Desde 5 anos, 6 anos, 10 anos, até quando eu tinha 57 anos, lá no bug do milênio, em 2000. Né? E inseri nesses contextos, que eu gosto muito de história, de fatos sociais, de fatos de esporte, de tudo, eu inseri 72 fatos históricos conhecidos por todo mundo nessa linha de tempo. Então ficou uma autobiografia minha. Não sei se é minha. Minha, não. É minha e de todas as pessoas que viveram a mesma época, com a mesma idade, certo? E aí, então, inclusive, tinha um almanaque histórico, certo? Cujo índice desse almanaque histórico era referido a um ponto da minha vida, quando me formei, quando me casei, quando tive filho. E saiu um livro chamado Gastura, porque gastura, apesar de ser uma palavra muito densa, muito complicada, cada lugar tem um sentido, mas remete a alguma coisa que você está fazendo com certo incômodo, com certo sofrimento, com alguma coisa. Então, chamei de gastura, publiquei e foi muito bem, né? Foi o início, né? Só que esse início, para quem escreve, para quem procura esse ramo, esse início não termina, porque eu fiquei louco para fazer uma outra experiência. Mas como eu sou engenheiro, não queria repetir a experiência. Então, resolvi fazer um romance, certo? Então, esse romance, que chamou Fênix, que remete à ave, que se auto imola, e choco queima e nasce das cinzas, né? Então, eu fiz um romance de um casal no estilo shakespeariano, certo? Uma espécie de Romeu e Julieta, que, no fim das contas, deu certo. Eles continuam vivos. E depois, Blenda, eu estava incomodado com esses assuntos que estão pipocando na sociedade hoje, né? Preconceito, racismo, homofobia, transfobia e tal. E eu me senti assim, quase na obrigação de abordar de alguma forma esses temas, certo? Então eu fiz um romance, né? Uma espécie de romance ficcional, mas eu contei essas histórias, esses problemas que atormentam muita gente aí, eu contei de uma forma romântica também, de uma forma de romance, né? Criei dois personagens, né? Preconceituoso, né? Terrivelmente preconceituoso, metódico, dono de cartório, que achava que estava tudo certo e podia viver eternamente da mesma forma, que seria uma maravilha. O outro não, o outro é um médico humano, né? Um médico que cuidava, gostava de cuidar dos outros, que era ligado à sociedade aí, Médicos Sem Fronteira, e fiz ele fazer a sua trajetória em paralelo. E esses dois personagens vão acabar no fim, né? Se encontrando, e aí dá uma coisa que eu não posso falar, porque o livro foi um spoiler, certo? Eu não posso dar spoiler do meu próprio livro. Então foi isso, filha.
Essa sua entrada, né? Você falou quase que forçada aí num primeiro início, esse convite que foi feito para registrar suas memórias e que acabou gerando aí já 3 livros, já sei que você está, inclusive, trabalhando em mais um. O que te levou a buscar, primeiro de tudo, você falou, comecei na terapia e foi por isso, né, que surgiu esse convite, praticamente, para começar a registrar minhas memórias. E o seu livro, o primeiro livro, chama Gastura, que realmente dá essa impressão de que algo está incomodando, né? Às vezes a nossa vida parece tão estável, tão certinha, tão tá no rumo, no caminho, a vida de todo mundo é assim mesmo, tem altos, tem baixos, mas está dentro da normalidade, digamos assim, que a gente não repara nessa gastura, nesse incômodo. E, às vezes, uma vontade que está dentro da gente e nunca se manifestou pode acabar sendo empurrada em situações como essa. Você concorda com isso, Fernando? Foi, de repente, isso também que te levou a dar esse primeiro passo no registro da sua história, reavaliar as suas gasturas aí, e que, de repente, tanta gente pode se identificar com elas também, né?
Eu concordo plenamente, não tenha dúvida. A decisão de fazer terapia já é uma decisão com um certo tabu, né? Velho não pode fazer terapia, velho não precisa fazer terapia. Isso é uma besteira enorme, certo? Eu acho mais fácil um jovem demais não precisar de terapia do que um velho demais, que já teve toda a experiência da vida e não sabe o que fazer com ela, certo? Então, o que aconteceu? O século passado, principalmente a segunda metade do século passado, foi muito rico em acontecimentos. Praticamente em 1968, que é uma data importante, e eu tinha 25 anos, estava bombando, né, nessa época, com ditadura militar, com trabalho, com isso, casamento, e música estourando para tudo quanto é lado, e esporte, fatos sociais, crimes. Entendeu? Então, a terapia me ajudou a recordar tudo isso aí. Então, o velho que achar, que for convencido que não adianta a terapia, é uma besteira, é uma bobagem, certo? Para mim, o velho precisa mais de terapia que o novo. Eu fiz o livro, fiz o segundo, fiz o terceiro, estou fazendo o quarto e estou fazendo terapia. Entendeu? Eu estou fazendo terapia. Como eu faço exercício de pilates, né? Eu faço terapia. Faz parte do meu dia a dia, certo? Ah, mas o que você vai falar? Não, não interessa o que eu vou falar. Eu sei que está dando certo e eu vou continuar fazendo terapia e tentando, na medida que eu puder, dizer para os meus amigos, para os meus velhinhos, que é muito bom fazer terapia. Que ninguém mais tem paciência de ficar escutando o velho, certo?
A sua fala sobre essa necessidade de fazer terapia é super importante. A gente está no Janeiro Branco, né? Falando de saúde mental, falamos sobre isso essa semana já. E esse seu testemunho de como foi para você acompanhar, né, a sua jornada toda ao longo da vida e não parar a terapia, né? Então, isso reforça a importância da gente se autoconhecer o tempo todo e buscar estar bem com a gente mesmo, né? Cuidar do físico, como você diz, faço pilates aqui, estou fazendo minha terapia, cuidar do físico, mas cuidar do mental, cuidar do emocional também. E você começou a escrever aos 75, hoje você está, me corrija se eu estiver errada, com 81, né, Fernando?
Sim, exatamente.
Você imaginava, antes de colocar no papel essas primeiras páginas, que havia tudo isso dentro de você, ou esse talento, você que trabalhou como engenheiro a vida toda ali, achava que podia se tornar um escritor?
Absolutamente. Nem passou pela minha cabeça durante 70 anos, entendeu? Eu só entendi que eu poderia fazer isso depois da terapia, certo? Quando eu consegui não escrever um livro, certo? Quando eu escrevi, fazer aquele resumo das sessões terapêuticas. Eu percebi a riqueza que era você fazer um resumo. Aí você fazer pesquisa de como fazer o resumo. E fazer o resumo. Tanto é que hoje, 75 anos, não aprendi, ninguém me ensinou a escrever. Aliás, eu acho o professor de escrita padeiro, né? Padeiro que vende sonhos. Quem vende sonho é padeiro, né? Não é professor de escrever. Não existe quem vai te ensinar a escrever. Mas você fazendo uma terapia, como eu fiz, certo? E percebendo a riqueza que você tem acumulada na sua memória, certo? Aí você fica deslumbrado. Eu não sabia que eu era assim, né? Porque a gente vai esquecendo, vai se acomodando com as situações. Então, quando eu escrevi tudo aqui, eu falei, porra, legal, eu consegui fazer isso aí, então vou fazer um livro, então vou fazer outro, depois vou fazer outro. Inclusive, é uma engenharia literária que eu estou fazendo. Cada livro tem um tema totalmente diferente. O primeiro é um almanac histórico com a biografia, o segundo é um romance shakespeariano, o terceiro é uma ficção sobre costumes, sobre... E o quarto chama-se O Velho e o Cão. É uma história da relação entre um velho e um cão, de amor eterno entre um velho e um cão, só que contada pelo cão.
A visão dele.
A visão dele.
Acredito que com essa sua jornada toda, Fernando, que a gente contou aqui nessa entrevista, a gente pode deixar dois convites para quem está nos ouvindo, né? O primeiro é buscar realmente as próprias memórias, né? E colocar no papel, ajudar a lembrar realmente de tudo que a gente já viveu, né? Da infância, adolescência, vida adulta e toda essa jornada que a gente vai percorrendo que às vezes vai se perdendo no caminho, como você disse, né? Te ajudou a se conhecer melhor, a entender o que tinha dentro de você, a relembrar fatos históricos e que fizeram parte da sua história também. E outro convite, acredito eu, é realmente incentivar as pessoas a buscar o novo, independente da idade. Às vezes tem gente que está aí há tanto tempo ensaiando, né? Nossa, eu queria tanto fazer isso, ou seria tão bacana fazer isso. Ah, mas a essa altura do campeonato, a essa altura da vida, será que vale a pena? E aí, Fernando, vale a pena?
É claro que vale a pena. Eu já estou fazendo o quarto livro e já quero pensar no quinto e num outro tema, certo? Porque eu sei que aquilo que tem dentro da minha cabeça só pertence a mim, certo? Então, e é rico. Na cabeça de todo mundo tem muita coisa rica. Agora, como você falar que vai procurar uma inspiração, certo? Eu não vejo inspiração nenhuma em você sentar aqui diante do computador e ficar 4 horas pesquisando um monte de coisa para escrever uma página. Não tem inspiração nenhuma. É disciplina, é vontade é garra, certo? E vontade de fazer bem feito, certo? Tem revisão, tem uma página que eu posso fazer revisão 10 vezes. Enquanto não ficar do jeito que eu quero, eu não paro, certo? Eu acho que eu tenho capacidade para fazer isso, entendeu? Toda pessoa, em qualquer idade, certo? Que resolver, se tiver um sonho de escrever, o conselho que eu dou, eu não sou conselheiro, mas o conselho que você quer escrever, senta e escreve. Se você quiser organizar muito, fazer planos, fazer isso, fazer isso, você não vai escrever nunca, certo? Senta e escreve. Vai escrevendo. E daqui a algum tempo você pega o que você escreveu, você organiza e deixa bonitinho.
Conselho maravilhoso, é isso, tem que dar o primeiro passo em tudo que a gente for fazer, tá planejando, primeira frase do livro, primeira página escrita, primeiro passo para se cuidar melhor, qualquer coisa que a gente se propõe precisa dar o primeiro passo e depois, como disse o Fernando, insistência, persistência e até o final. Fernando, obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu?
Foi um prazer falar com você, né?
Igualmente, nós conversamos com o Fernando Machado, que está com 81 anos, começou a escrever aos 75 e se tornou autor meio que por acaso, mas já está no quarto livro, pensando no quinto. E se você perdeu algum trechinho dessa entrevista, se ela te inspirou de alguma maneira, você quer compartilhar com alguém, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou então no nosso canal no YouTube, que a entrevista vai estar na íntegra.